de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. 3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Tem que enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Olá, está começando o Camisa 10 de hoje, sexta-feira. Sextou, sextou, meus amigos. Hoje é 6 de março de 2020. Ontem teve jogo do São Paulo pela Copa Libertadores da América, derrota do São Paulo. Dos 7 clubes brasileiros, o único que tropeçou foi o São Paulo. Realmente a altitude pesou. Hoje teve convocação do técnico Tite para os 2 próximos jogos do Brasil, Bolívia e Peru, né? Então o Tite convocou a seleção e tem muita gente já aqui na internet reclamando. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a convocação do Tite com o Flávio Prado, não é mesmo, Pedro Marques?
Sextou, Gabriel Dias, muito boa tarde para você e todos aqueles que nos acompanham aqui no Camisa 10, convocação da seleção brasileira para as eliminatórias. O São Paulo não resistiu à altitude, sofreu com o Binacional, perdeu ontem por 2-1 de virada. O time até que foi bem no primeiro tempo, mas perdeu o fôlego na segunda etapa, na etapa final, e acabou perdendo a partida. O Pablo perdeu gols inacreditáveis ontem, foi um dos responsáveis pela derrota do São Paulo. E essa convocação do Tite, é claro que vai ter torcedor que vai reclamar, né? Ah, vai desfalcar o meu time e tal. O Flamengo, por exemplo, vai perder 4 jogadores, porque além do trio que foi convocado pelo Tite, Arrascaeta foi convocado pela seleção uruguaia, viu, Gabriel Dias?
Agora, quando chama, os times reclamam que vão ficar desfalcados. Quando não chama, o Tite é o culpado. Assim não dá, né, Flávio? É, cada hora tem uma reclamação diferente. Agora, a reclamação da vez é que o Tite não convocou o Gerson para os 2 maravilhosos jogos contra Bolívia e Peru, Flávio Prado.
Muito bom dia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Gabriel. A seleção brasileira é uma grande exceção de saco. Eu falo isso sempre. Me incomoda pra caramba, né? E o Tite, como ele perdeu a Copa do Mundo, que os caras acham aqui no Brasil que ganha, que vão ganhar a Copa do Mundo, a possibilidade é muito remota, porque o nível de jogo no Brasil é muito atrasado. Você tem até jogadores que jogam no futebol moderno, mas o nível de jogo é muito atrasado. O Tite é o mais moderno dos nossos treinadores brasileiros. O pessoal não quer saber de levar um técnico estrangeiro para a seleção, então fica meio complicado. O cara treina num estilo e depois joga no outro, né? Com a seleção, joga com outro tipo de treinador. E então fica essa. O Tite, agora, o que ele fizesse estava errado. Eu acho que o Tite deve ignorar. Deixa eu falar. Tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele. Fez a parte dele. Convocou o que ele achou que era melhor e acabou. Eu achei. Não foi exatamente surpreendente, mas Felipe, ele já falava algumas vezes, até tinha chamado uma vez. O próprio Everton Ribeiro, que é bom jogador, mas estava jogando bem, jogou bem mesmo lá, lá em Cali. Mas realmente, tranquilo. O Brasil vai para a Copa do Mundo, que é o que interessa, com X ou com Y, tanto faz.
Meio de 4, vamos às manchetes de hoje aqui no Camisa 10.
São Paulo é derrotado na estreia da Copa Libertadores, é o único brasileiro que não venceu. A altitude pesou, mas pesou também a falta de pontaria dos atacantes do Tricolor na primeira etapa. Poderia ter saído com a vitória.
E o Corinthians volta a campo nesse sábado pelo Campeonato Paulista. Encara o Novo Horizontino. Johnny Gonzalez é dúvida pro jogo.
E após a vitória no meio da semana pela Copa Libertadores, o Santos volta agora a sua atenção para o Campeonato Paulista. Amanhã enfrenta o Mirassol na Vila Belmiro. Caio Jorge, autor do gol, deve ser titular.
E o Palmeiras abriu as negociações pelo volante Gregory do Bahia. O Verdão encara o Novo Horizontino em casa neste sábado pelo Campeonato Paulista e não poderá contar com Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Meio-dia e 5 em São Paulo, você que está com a gente no YouTube Jovem Pan Esportes, no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o país. Daqui a pouquinho nós voltaremos, final de semana tem bola rolando, Campeonato Paulista, sábado, domingo, enfim. Semana que vem tem mais Libertadores e tem Camisa 10 que volta já já. Ai, ai, Love Prado. Bom, estamos de volta com o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Vamos falar do São Paulo. O Chacon já disse na manchete dele aqui no nosso Camisa, na abertura. Dos 7 brasileiros que entraram em campo, foi o único derrotado, Giovanni Chacon. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, Bruno, Flávio Prado, o Pedro Marques, o pessoal ligado aqui no Camisa 10. São Paulo derrotado na partida contra o Binacional, né? E a gente conversava aqui fora do ar, né? Eu, Flávio Prado. Flávio daqui a pouco vai falar um pouco sobre esse jogo. Eu tenho a mesma visão do Flávio Prado. São Paulo foi derrotado por ele mesmo. Na primeira etapa teve 4 chances claras, no mínimo, né? 2 com o Pablo, 1 com o Anthony e 1 que saiu o gol com o Alexandre Pato. Claro, o fator altitude pesa muito nessas partidas de Copa Libertadores da América. É a maior, a cidade mais alta que já participou a Copa Libertadores da América. Então, claro, é normal que o São Paulo sofra com isso. Porém, o resultado poderia ser melhor se tivesse aproveitado melhores as chances o São Paulo Futebol Clube nessa partida. Sai com a derrota, se junta ao River Plate no grupo D da Copa Libertadores como os dois times derrotados, vai ter que correr atrás do prejuízo. Na semana que vem já encara a LDU de Quito no Morumbi. A promessa aí do torcedor São Paulino comparecer em peso para essa partida para apoiar o tricolor. Depois da partida, o técnico Márcio Araújo, interino, substituindo o Diniz, que estava suspenso, falou sobre essa questão da altitude, sobre as chances perdidas, sabe que foram muitas chances perdidas, mas também parabeniza os jogadores pela construção das jogadas nessa partida. Vamos ouvir.
A gente não vai em nenhum momento colocar na altitude a responsabilidade da derrota. Eu concordo com você que a gente poderia ter feito o gol logo em seguida e penso que o importante para nós no primeiro tempo foi ter criado essas situações, né? Nós criamos várias situações. Então isso é muito importante ter criado. Faltou o produto final da gente fazer o gol. Evidente que o jogador não está lá para errar, não está lá para não fazer o gol, né? Mas fez aquilo que poderia naquele momento. E também a gente sempre pensa na mudança para melhorar, levando em consideração altitude e tudo mais, sempre pensa isso. Mas concordo com você, a gente poderia ter feito o gol em seguida, mas salientando, parabenizando os atletas por ter criado a chance para fazer o gol.
Tá, então, o interino Márcio Araújo, São Paulo, então, agora enfrentando a LDU na próxima rodada. Um golpe duro, né? Mas pra quem gosta de superstição, tem muita gente supersticiosa, né, Gabriel Dias?
Sim,
você conhece.
Você acredita, no futebol? Chacon?
Olha, eu tenho algumas superstições, mas quem é mais ligado em números, em histórico, São Paulo nunca foi campeão vencendo na estreia, olha só. 92 perdeu pro Criciúma por 3-0, na Libertadores de 93 perdeu pro News Old Boys por 2-0 fora de casa e em 2005 empatou com o The Strongest em 3-3, então um pé esquerdo que pra muito torcedor supersticioso pode ser o começo de uma retomada aí do São Paulo rumo ao tetracampeonato.
Conte rapidamente uma superstição de sua, em 10 segundos.
Meu Deus.
Pra não ter bronca.
Eu sempre uso o mesmo colar aqui desde criança. Tá. Então, essa daqui eu sempre tenho, eu acho que dá sorte. Enfim, vamos lá. O Daniel Alves, né, o camisa 10 do São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira do técnico Tite, né, como lateral. Estava na lista como lateral. Foi convocado e deve perder um jogo pelo São Paulo. Claro, tem as eliminatórias aí para a Copa do Mundo e deve perder aí uma das partidas do Campeonato Paulista contra o Água Santa. O Guarani. O São Paulo pode não contar na última rodada com Dani Alves. E o São Paulo, então, é derrotado nessa partida contra o Binacional. O Gabriel Dias agora enfrenta o Botafogo, deve ir com um time bem reserva para essa partida contra o Botafogo no final de semana.
Meio dia 12, valeu, Chacon. Valeu. E aí, Flávio, vai pra conta de quem a derrota do São Paulo ontem?
Pra ver os jogadores que não têm capacidade de finalizar, né? Toda hora, é a mesma coisa. São Paulo cria pra caramba, os caras não têm capacidade pra finalizar. São Paulo jogou contra um time de quinta linha. Esse tal de Binacional é horroroso, é uma mulambada. Se tivesse feito 3-0 no primeiro tempo, não tinha como não ganhar o jogo. E aí que perde gol, e põe a mão pro céu, e reza, e chora. Joga bola, gente, para. É muito chorinho, é muito mimimi, tá na hora de profissional ser profissional. Tá louco, muito chororô. Jogou contra um time de esquerda, não foi altitude que... Altitude foi no segundo tempo. Pô, faz 3-0 na mulambada e não tem altitude que vire. Eu quero ver se a LDU e River vão perder pontos lá. Acho muito difícil. Complicada essa derrota lá, porque perdeu para um time de quinta linha, né?
São Paulo joga, o Flávio já disse, semana que vem contra a LDU. Meio dia 13, Pedro Marques.
Vamos acelerar agora aqui no Camisa 10, meu caro Gabriel Dias, com o nosso Alex Rufo. Pois é, hein, Alex, nem começou a Fórmula 1 e a Ferrari já enfrenta problemas, né, Alex? Boa tarde.
Boa tarde, Pedro Marques, Flávio Prado e Gabriel Dias. Exatamente, o cavalinho rampante nem foi para a pista ainda e já começa a enfrentar problemas. O ano passado, você deve lembrar, a equipe Ferrari, o motor da equipe Ferrari passou por um escrutínio. Logo depois daquelas férias, né, das férias da pré-temporada, no meio do ano... O carro do Leclerc começou a andar muito, a potência foi lá em cima, começou a marcar pole atrás de pole e as equipes pediram que fizesse uma investigação no motor. Descobriram um vazamento de óleo que se misturava de alguma maneira ao combustível e dava um power boost a mais. Depois, no final do ano, a FIA declarou que não tinha nada de errado, que estava tudo ok, mas não apresentou esses resultados para as equipes, para 7 equipes que não competem com o motor Ferrari. Começo do ano agora, a Claire Williams, que é a herdeira de Sir Frank Williams, da Williams, né, da equipe Williams, ela pediu para ver isso. Ela falou que a FIA tem que ter transparência e apresentar esses dados. Aí a FIA voltou um pouco atrás e falou: realmente, a gente não teve como apurar, a situação é meio confusa, mas vão investigar melhor. E para completar esse cenário, imagine só uma equipe italiana do norte da Itália, da Emília Romana, com mais de 60 elementos, que vão chegar agora, Pedro, na Austrália. Então o próprio premier, né, o primeiro-ministro Scott Morrison declarou que vai ser muito rígida a entrada de qualquer um que venha da Itália, até quase com um exame clínico. Eles vão checar a temperatura desses viajantes.
Que coisa, hein?
Valeu, Alex. Bem bravo o negócio. Oh, valeu, Ferrari, gente. Obrigado.
Nem começou a Fórmula 1 e a Ferrari já tá desse jeito, né?
É isso aí.
Valeu, Alex Rufo com o Pit Stop aqui no nosso Camisa 10. E agora eu tenho um recado da Telha Norte. Que tal aproveitar as contas de início do ano que estão acabando e tirar aquele seu projeto do papel? Começou o março a obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Porcelanato Elizabeth, R$34,90 o metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$329,90. Lâmpada LED Kian, leve 4 e pague 3, R$19,90 cada. Corra agora para a loja mais próxima de você e aproveite, porque a loja na Marginal Tietê fica aberta 24 horas. Telha Norte, bora fazer! Meio de 16, vamos falar do Corinthians agora aqui na Jovem Pan. Rafael Tebas, tem jogo no final de semana, o Corinthians, Tebas.
É isso mesmo, muito boa tarde, Gabriel Dias, boa tarde, Pedro Marques, Flávio Prado, ouvinte da Pan aqui no Camisa 10 do Corinthians. Joga amanhã, sábado, contra o Novo Horizontino, volta a campo, finalmente, pelo Campeonato Paulista. Jogo marcado para as 19 horas, 7 horas da noite. Para essa partida, Gabriel Dias, o Johnny Gonzalez, ele não treinou, tem dores musculares, está praticamente fora dessa partida. Então, deve ser desfoque do Corinthians, o atacante colombiano de 25 anos, o Johnny Gonzalez. Camacho e Cantídio, Luan, Wagner Love, Janderson e Bozelli. Deve ser o ataque corintiano, meio de campo pra frente do Corinthians. Informação das últimas horas, dos últimos momentos, Gabriel Dias, o Benfica pediu para o Pedrinho não ser relacionado amanhã no jogo. O Corinthians, há pouco, fez um comunicado oficial, atendeu essa recomendação do Benfica e, portanto, o Pedrinho está fora do jogo de amanhã, não foi relacionado. Pode até mesmo, inclusive, né, viajar a Portugal neste fim de semana para fechar finalmente a negociação com o Benfica. A situação está muito bem encaminhada. Ele vai ser jogador do Benfica por 23 milhões de euros. Pedrinho vai para o Benfica em julho deste ano. Conversamos, viu, Pedro Marques, com Felipe Isabella, que é advogado e possível candidato à presidência do Corinthians. Ele tem a intenção de uma candidatura única de oposição, juntando aí todos os candidatos de oposição para fazer frente ao provavelmente o Duílio Monteiro Alves. E ele falou com a gente sobre vários assuntos, entre eles a Arena Corinthians. A dívida é grande e o estádio ainda não foi pago.
Mas o primeiro passo de toda essa operação Arena é tentar identificar e entender quais são os valores devidos, o que tem no papel, o que não tem, como está sendo pago, como que tem sido feito o pagamento das parcelas, se é que tem sido feito, né? Porque existe uma ação judicial de cobrança de parcelas em atraso e a gente nem sabe se estão sendo pagas as parcelas correntes, se não estão. Cada dia que alguém se manifesta sobre o assunto é uma novidade para todos nós. Então, o primeiro momento seria entender qual é a situação da dívida, né? Com bastante transparência com o nosso público, com nossos torcedores, com nossos associados. E o segundo ponto é botar a Arena para funcionar.
Aí então, Felipe Isabella, que é advogado e possível candidato à presidência do Corinthians. As eleições estão marcadas para novembro desse ano. Além do Isabella, né, também tem o Duílio Monteiro Alves, que deve ser apontado pelo presidente André Sanches. O Mário Gobi, que é ex-amigo do Andrés e ex-presidente também, podem ser candidatos no Corinthians. Então, para fechar aí, você que adora o Arauz e o Pedro Marques, né? Ele foi relacionado, né? Entrou na lista do Corinthians para o Campeonato Paulista. O Arauz e o Ederson agora fazem parte da lista do Timão para o Campeonato Estadual. Pedro Marques.
Que beleza, obrigado pelas informações, Rafael Tebas. E agora nós vamos fazer contato com a cidade maravilhosa. Vamos conversar com o nosso Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Fala, sangue. Sangue de Laurinha Figueiredo, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Tudo tranquilo ou não?
Tranquilo, tranquilo. E você, tudo certo? Como é que tá aí no
Rodrigo Rio de Janeiro? Rodrigo Viga nunca nos decepciona. Parabéns, Viga.
Tá. Valeu, certo. Meu garoto. Estamos aqui na CBF, né? A convocação. O início da caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo do Catar nunca foi fácil, né? Sempre foi difícil, foi complicado. Há de se lembrar que o Tite assumiu, né, o abacaxi para descascar, faltando 12 jogos na última eliminatória. O Brasil estava voando, estava todo vapor, chegou todo poderoso de nariz em pé, de peito estufado na Copa do Mundo, mas caiu diante da Bélgica. A Bélgica, rapaz, continua tirando o sono do Tite até hoje. E hoje ele fez uma revelação, disse que o maior erro da vida dele foi na final do Mundial de Clubes do Corinthians com o Chelsea, quando ele botou 3 zagueiros. Ele disse que foi um erro crasso e que achou que poderia ter perdido aquele Mundial de Clubes. A lista você já conhece, né? Precisa dar de novo? Acho que não, deixa isso para o final. Agora, o que eu pude apurar aqui é de 2 pontos que eu considero mais relevantes, um certo alívio com o Neymar, né? Porque não está machucado, não está lesionado e não anda fazendo besteira dentro e muito menos fora de campo ou vice-versa. E um segundo ponto, um segundo aspecto é que a seleção brasileira procura um camisa 10 para chamar de seu, para fazer ali a articulação do setor de meio campo. E o Everton Ribeiro, que jogou muito bem essa semana diante do Júnior Barranquilla, meteu os 2 gols da vitória do Flamengo na estreia da Libertadores, vai ser o cara testado para ser esse homem de ligação entre o meio e o ataque no esquema 4-3-3 do técnico Tite, com as suas variáveis e com todas as suas variantes. Agora, não está descartada a possibilidade, essa está sendo amadurecida há algum tempo, do técnico Tite testar, às vezes, Neymar um pouco mais recuado para jogar com o Firmino como homem de referência lá na frente e 2 jogadores flutuando, eles chamam de externos, para mim, a ponta, com um novo método de chamar, né? Um novo método de definição. E o terceiro e último ponto dessa entrevista coletiva aqui do técnico Tite, a gente consegue perceber uma certa preocupação nos bastidores com o avanço do coronavírus, que está metendo medo em todo mundo. Por enquanto, não há nenhum tipo de restrição para que os atletas, pessoas físicas, tenham restrição em seus deslocamentos. Mas, conversando com alguns especialistas na área de saúde, eles dizem que a doença tende a progredir lá pelos meses de maio e de junho e vai coincidir justamente com o calendário de eliminatórias e principalmente de Copa América. O sinal amarelo começou a piscar por aqui também por conta do coronavírus. Sangue de Laurinha Figueroa.
Tá certo então, tá aí o nosso Rodrigo Viga com as informações lá do Rio de Janeiro, meu
caro
Gabriel Dias.
Deixa eu passar a lista rapidamente porque aí o Flávio dá
passe,
uma...
por favor.
Dá uma comentada em cima. Os goleiros.
23 nomes, vamos lá.
Ederson, Ivan da gloriosa Ponte Preta e o Everton. Os laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandre e Renan Lodi. Os zagueiros, Éder Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Os meias, Arthur, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho e Coutinho. Os atacantes são 6 no total. Bruno Henrique, Everton, Roberto Firmino, Gabigol, Neymar e Richarlison. A lista completa, se você não pegou nenhum nome, tá no site da Jovem Pan, jp.com.br, na primeira página. E aí, Flávio Prado, torcedor, do Flamengo, irritado com essas ausências que terá pela frente nos dois jogos do Brasil, mas também triste porque não, o Tite não chamou o Gerson, né?
Eu também ficaria irritado. Quem paga salário é clube, não é CBF. CBF só suga os clubes. E o Tite tem que fazer o trabalho dele. Eu acho que ele convocou um grupo razoável. O futebol brasileiro tem, exceção feita ao Neymar.
Martinelli também, uma ausência, o Diogo Mesquita me lembra.
Não, tem uns 15, 16, vai, 25, 30 jogadores no máximo, tudo do mesmo nível. Tem o Neymar que se destaca. Fora isso, os outros 29, quaisquer que sejam, não muda nada, não faz a menor diferença, é tudo igual. É, vai o Martinelli, tá, tira o lugar do Coutinho, tava o Gerson, sabe? Não muda nada, é tudo mais ou menos a mesma coisa, não muda nada.
Meio-dia e 23, Pedro Marques. Palmeiras, Pedro Marques. Olha o horário, Pedro. Vamos lá, Pedro. Tem jogo no final de semana no Allianz. Contra quem é o jogo do Verdão, Pedro Marques? E como é que estão as coisas com o time do professor Luxemburgo?
O Palmeiras encara amanhã, Gabriel Dias, a Ferroviária, às 17 horas, no Allianz Parque. Compromisso pelo Campeonato Paulista. Pela manhã, no Allianz Parque, o elenco tentou se adaptar ao gramado sintético, né? A nova grama, a nova tecnologia que o Palmeiras trouxe ao Brasil. E o técnico Vanderlei Luxemburgo sabe que não poderá contar com o volante Felipe Melo. Volante agora zagueiro, né? Joga improvisado como zagueiro Felipe Melo. Recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo diante do Santos e por isso o Felipe Melo não estará apto a enfrentar a Ferroviária. Muito provavelmente o professor Luxemburgo vai fazer algumas improvisações, vai poupar alguns dos titulares, porque na terça-feira o Palmeiras tem novo compromisso pela Copa Libertadores, dessa vez contra o Algoz corintiano, o Guarani do Paraguai, terça-feira às 21h30 no Allianz Parque. O Palmeiras também, nas últimas horas, tem movimentado o mercado da bola. Jean, volante experiente de 33 anos, passou pelo São Paulo, passou pelo Fluminense, campeão brasileiro pelo Palmeiras em duas oportunidades, foi anunciado pelo Cruzeiro um empréstimo até o final do ano. Iban Angulo também está muito próximo, falta o staff do jogador se entender ali com a equipe mineira, o valor pedido está um pouco acima da realidade, mas nas próximas horas Iban Angulo também pode ser anunciado por empréstimo pelo Galo Mineiro. Em contrapartida, o Palmeiras abriu as negociações pelo volante Gregory, que atua pelo Bahia. Um pedido aí do técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, é isso. Amanhã, Palmeiras e Ferroviária, às 17 horas. O Palmeiras que não terá Felipe Melo, meu caro Gabriel Dias.
E aí, Flávio Prado, esse Palmeiras que joga amanhã, transmissão da Jovem Pan. O que você pode nos dizer? Você tá toda hora tossindo, hein, Flávio?
Eu fiz o teste, mas eu não tô, tá tranquilo.
Não, eu espero,
tá,
né? Tá, vamos lá, vai, Flávio. Segue.
Palmeiras deve ganhar tranquilo. E teve um jogo contra um timeco da Argentina, segunda divisão, e não jogou bem, não. Não gostei do Palmeiras na Argentina. O Vanderlei tá acertando o meio-campo, tem alguns espaços ali que ele precisa corrigir, mas não creio que tenha dificuldade contra a Ferroviária.
Meio-dia 26, Pedro Marques.
Agora nós vamos falar do futebol internacional. O atacante Wayne Rooney enfrentou o Manchester United, por qual tem uma história, é ídolo dos Red Devils, enfrentou o Manchester United pela Copa da Inglaterra, vestindo a camisa do Derby County. Manchester até torceu para ele marcar um golzinho, né? No final das contas, vitória do Manchester United por 3-0. Para você que nos acompanha por imagens, você pode conferir o Wayne Rooney posicionado para a cobrança da falta. Ele que é ídolo lá do Manchester United na Inglaterra. Foi para a cobrança e tal, deu trabalho. Deu trabalho para o goleirão. De Gea, que fez uma bela defesa.
Saudade de quando eles ganhavam, né?
Ah, de fato, já faz alguns anos que o Manchester United decepciona na Europa. Mas vamos falar do Peixe, vamos descer a serra para falar do Santos com as informações do Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Fala, Pedro, boa tarde. Olha, o Santos, depois da boa vitória no meio da semana na Argentina pela Copa Libertadores, atenção, agora volta a estar no Paulistão nessa competição. O Santos é líder do seu grupo, o Grupo A, mas não vem de uma boa sequência, empatou a última partida, a penúltima perdeu e antes outro empate, portanto três partidas sem uma vitória no Paulistão, sinal amarelo ligado lá na Baixada. E quem deve ganhar uma chance entre os titulares é o jovem Caio Jorge, ele que fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. No meio da semana, o gol da vitória contra o Defensa e Justiça agradou o Gesualdo Ferreira, deve ser titular. Ele falou sobre o momento atual do Santos, vamos ouvi-lo.
Mas eu, no meu pensamento, o time está fazendo uma campanha, vamos dizer, razoável. Mas sei que dá para melhorar. O time, como eu falei agora, está entendendo o padrão, o estilo de jogo que o professor Gesualdo está passando para a gente. E com as coisas encaixando, todo mundo correndo pelo grupo, vai dar certo.
Aí o Caio Jorge, mais uma bela promessa aí da sempre muito frutífera base do Santos, sempre dando bastantes resultados. Esperamos que o Caio Jorge, assim como o Yuri Alberto também, que tem figurado entre os titulares, sejam mais uma dessas promessas a se concretizar. O Santos deve ir a campo com o Everson no gol, o Pará na direita, na zaga o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, e na esquerda o Felipe Jonathan. Pelo meio, Diego Pituca, Evandro e Carlos Sanches. No ataque, o Soteldo, o Caio Jorge e o Eduardo Sacha.
Obrigado pelas informações, Diogo Mesquita. E aí, Flávio Prado, o que o torcedor do Santos quer saber? Agora o time embala? Será que o português vai embalar o Santos depois dessa vitória de virada na Copa Libertadores? Na moral, né, Flávio?
Não dá pra saber, mas o trabalho dele é um trabalho médio prazo mesmo. A gente sabia disso. Foi uma vitória surpreendente, eu não imaginava que o Santos ganhasse lá na Argentina, conseguiu um belo resultado. Temos de Libertadores, ok, o Santos é líder da chave dele. A chave dele tem muito time ruim, né? Então dá pra se classificar com tranquilidade e no final da história é o que importa.
Bom, e o América Mineiro, pra gente fechar aqui o Camisa 10, venceu o seu rival na Copa do Brasil e avançou. Agora o time está sendo comandado pelo Lisca Doido, é verdade, Lisca Doido. O América passou pelo Operário de Ponta Grossa e está na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver a festa no vestiário do Coelho.
O time está sendo comandado pelo Lisca Doido dentro e fora de campo, né? Festa comandada pelo técnico que foi marcado... Radito, né?